Moika Moi, bem-vindo ao Papo de Professor, esse podcast que tem como objetivo fomentar a colaboração entre professores através da divulgação de novas ideias, de teorias e de boas práticas. Meu nome é Damione D'Amito e o tema de hoje é Ensino à Distância. Bom, o tema de hoje então é o e-learning, a educação à distância. Nós vamos discutir sobre esse tema com vocês. É um tema bastante interessante, com várias nuances, e eu queria apresentar aí a equipe que está conosco, o professor Rodrigo Calhau Capixaba, o nosso capixaba predileto aqui do Papo Professor, o único também. Tudo bom, Rodrigo?
Tudo bom, e você?
Tudo jóia. Tá pronto, preparado?
Sempre pronto.
Professora Sheila Chediak também está aqui conosco. Tudo bem, Sheila?
Tudo bem.
O Rodrigo e a Sheila já são conhecidos de casa, né? Já fazem parte da equipe, vocês já conhecem, já estão acostumados a ouvir a voz dele. E nós temos uma convidada especial aqui, que está conosco pela primeira vez, que é a professora Joelma Kremer. Tudo bem, Joelma? Seja bem-vinda.
Tudo bem, representando o Sul.
Representando o Sul. Joelma, você pode falar um pouquinho do seu background para se apresentar para os professores que estão nos ouvindo?
Sim, eu sou professora no Ensino Superior e Tecnológico há alguns anos, desde 2001, quando fiz o meu mestrado. Sou administradora, com mestrado em Administração e doutorado em Antropologia. Já fiz uma especialização também em Ensino Superior. E tenho também uma passagem por empresas, né? Alguns anos trabalhando em empresas, o que me ajuda bastante, digamos, na sala de aula, quando eu trabalho com as minhas disciplinas na área de administração e marketing, principalmente.
Muito bem, então vocês estão vendo aí que a gente está com o time forte para debater esse assunto. Então vamos lá, então, para o início dessa discussão. Bom, gente, então, como a gente já falou aqui na introdução, o nosso tema de hoje é e-learning, educação à distância. E aí nós já vamos começar, então, essa discussão tentando entender, tentando achar aí a razão de ser desses termos. Eu devo utilizar o termo educação à distância ou o termo e-learning? Porque, inicialmente, parece que esses termos eles são sinônimos. Né? Pelo menos na maior parte das vezes no Brasil, quando eu falo de e-learning, quando eu falo de educação à distância, eu estou falando da mesma coisa. Na opinião de vocês, eu estou falando da mesma coisa ou não?
Não. Educação à distância, ela pode acontecer sem o e-learning. Então, não podem ser usadas como sinônimas. E-learning diz respeito ao uso da eletrônica, de uma maneira geral, para a transmissão de conteúdos, conhecimentos, enfim, como quisermos chamar. E a educação à distância, ela diz respeito a você estar presente ou não no lugar onde você está estudando. A educação à distância, ela pode acontecer por e-learning, mas ela não necessariamente precisa acontecer utilizando
esse meio. Muito porque esse izinho, né, na verdade, esse E, do e-learning, o inglês que a gente usa, o e-learning, ele significa electronic, né,
yeah.
Vem de eletrônico. Então, e-learning seria um aprendizado eletrônico, por meio eletrônico, algo desse tipo.
Pela mídia, né, eletrônica.
Uma mídia eletrônica.
De uma maneira geral, que pode ser TV, pode ser telefone, pode ser a internet, que é o mais comum, digamos assim.
Então para recapitular, o e-learning, ele é um tipo de ensino à distância, porque é um ensino eletrônico, que pode ser à distância. Mas o termo, então, que a gente poderia usar para abrangente seria o ensino à distância. Então, o EAD, né, que a gente usa no Brasil.
Se a gente quiser falar de EAD, se a gente quer falar de e-learning, a gente pode falar de e-learning presencial também, porque nós podemos usar as ferramentas de e-learning dentro da sala de aula.
Interessante. O e-learning pode ser presencial.
Pode, exatamente.
Muito interessante isso.
Na verdade, o e-learning não está dentro do ensino à distância. Existe uma interseção entre os dois, assim, ensino à distância e e-learning.
Muito exatamente.
E eu acho que também o uso desse termo remete à origem do ensino à distância, né? Quem aqui... Agora a gente começa a se entregar. Agora é hora de entregar as idades. Você precisa ver a cara da professora Sheila agora.
Geração
X. Tô brincando.
Baby boomers.
Agora, né, que eu falei isso. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu lembro que quando eu ia pra escola, eu acordava um pouquinho mais cedo pra assistir o telecurso.
Eu adorava, eu ficava vendo.
Eu não conseguia entender nada que eles falavam lá. Eu lembro que falava de mecânica, mostrava
as historinhas legais, assim. Ficava...
Era super legal, né?
É.
Era
bem
super...
produzido, né? Normalmente
muito didático,
a Globo,
extremamente didático.
Eu achava bastante interessante. Então não tinha nada a ver com a minha área, mas eu achava isso bastante interessante. Agora a gente tá se revelando aqui, né?
Mas eu sou de uma época anterior, deixa eu te contar aqui. Na minha época se recebia o kit em casa para fazer curso de eletrônica, por exemplo.
Curso por correspondência.
Por correspondência, exatamente.
O famoso curso por correspondência. Você que é um pouquinho mais novo, né, que... Eu costumo ouvir essa expressão, tirou carta por correspondência. E... É porque anteriormente haviam cursos, de fato, você fazia por correspondência. Você recebia, fazia as provas, parece também, né? Você
exatamente.
Submetia.
Nunca passei por isso.
Nunca passou por
não,
isso.
Eu já sou
eu
dessa geração mais nova.
Eu também não passei por isso.
Eu não passei por isso, mas eu, né, convivi com pessoas que tiveram uma vida profissional baseada nesse tipo de curso. O moço que consertava as TVs lá para os meus pais, ele tinha feito um curso de eletrônica dessa maneira.
Por correspondência.
E ele sustentou a família dele a vida toda muito bem.
E mandava bem.
Mandava
então quer dizer
bem
que tira carta por correspondência não significa que dirija mal? Não, nesse caso não se aplica,
não,
né?
Não, é.
Na verdade, desde o momento que o homem começou a conseguir registrar o conhecimento dele, existe ensino à distância, né?
Esse tipo de curso, esse tipo de ensino já era, então, o ensino à distância. A sensação que a gente tem é que quando a gente fala de ensino à distância é algo extremamente novo.
Novo.
E não é. É muito pelo contrário.
Como modalidade de ensino formal no Brasil que certifica, daí a gente tem que entrar em outra seara, da formal e informalidade, da educação formal, da educação informal e da educação não formal. Mas enquanto instituição formal que provê certificação, diploma, ela é relativamente recente.
Uhum.
Mas como meio de ensino,
uhum.
Não.
Agora, voltando a falar desse meio termo entre educação à distância e educação presencial, a gente tem aí o ensino semipresencial.
Que é o blended.
Que é o blended learning, né, o termo em inglês.
Que a gente poderia traduzir como ensino híbrido, digamos assim, né, para o português. No Brasil, hoje, qualquer curso de ensino superior tecnológico ou de graduação tradicional, engenharias, direito, enfim, qualquer curso, ele pode ter 20% da sua carga em ensino não presencial, digamos assim, à distância, né? Como que a universidade, a instituição vai dar conta disso? É uma escolha metodológica da instituição. Então, ela pode usar, por exemplo, o e-learning para trabalhar esses 20%.
Gilma, você como avaliadora, você acha que as universidades têm aproveitado bem esse recurso dos 20%?
Não, ainda não. Elas não aproveitam bem e quando aproveitam, em geral... Elas usam isso como uma forma de reduzir a carga horária de professores em sala de aula, e não necessariamente como um incremento
para o curso.
É como
para
tapa buraco, assim, tipo assim, o professor ele usa, vou faltar, então vou usar minha porcentagem de aula à distância aqui.
Eu percebi isso, eu trabalhei em algumas instituições já, e teve numa que quando eu cheguei tinha isso, né? Que na própria disciplina já estava prevista essa quantidade de horas de atividades que não necessariamente seriam presenciais, mas que o aluno tinha que entregar algum produto ao final. E os professores usavam exatamente isso. Sexta-feira era raro você encontrar alunos ou professores na instituição.
Então, a sexta-feira era o dia do ensino à distância.
Basicamente, Daí, o que acontece? Na minha visão, isso é uma visão minha, talvez distorcida, enfim, mas é a minha visão, né? Acaba sendo ruim, inclusive, para a instituição, porque o aluno começa a dizer, lá na instituição, na sexta-feira não tem aula. Há uma certa confusão entre o que deveria ser uma coisa para promover uma nova metodologia, uma nova forma.
Novos caminhos, novos meios.
Novos caminhos que estão muito mais relacionados até com o potencial do nosso aluno, que é um aluno hoje que já nasceu plugado, né, que já nasceu conectado, que já está dentro desse meio e entende ele como uma coisa muito natural. E talvez nós somos professores de outra geração, no meu caso, geração X mesmo, né, embora tenha alguns comportamentos de Y, graças a Deus. Mas, de fato, é muito difícil para a gente conseguir fazer, né, se colocar no lugar. E eu acho que o grande mistério da educação, na minha visão, pela experiência que eu tenho até hoje acumulada, é que se colocar no lugar, não só na educação, né? Vamos lá, em qualquer seara da nossa vida, conseguir demonstrar empatia, se colocar no lugar do outro, naquela circunstância. Então, eu, professor, me colocando no lugar do meu aluno, talvez eu conseguisse ser um professor melhor.
E Eu acho que em relação ao aluno não entender o e-learning, também é um problema de cultura também do aluno, não só do professor, né?
Eles não gostam, em geral.
Ele entende que eu essa semana que passou, eu estava conversando com o pessoal lá no Brasil.
Eles não gostam daquilo assim, ó. De você colocar uma disciplina à distância e eles terem lá uma metodologia que eles têm que seguir e que eles... Ah, eu estou pagando para ter aula presencial ou estou matriculado num curso presencial. Eles não conseguem entender que aquilo ali pode ser um benefício, né? Mas também daí vem a questão de como está sendo colocado.
É exatamente
preparação
isso.
De professor, né?
É exatamente isso. Essa semana eu estava conversando com um rapaz no Brasil e ele estava revoltado porque ele tinha que cursar uma disciplina à distância na faculdade. Está revoltado por isso.
E normalmente o que a gente percebe, né? Nos cursos de engenharia, por exemplo, que disciplina que eles põem à distância? Tem lá disciplinas de administração, de projetos. Projeto é uma coisa fundamental para o aluno de engenharia, porque o aluno de engenharia ele vai trabalhar com projetos a vida inteira. Daí, qual a escolha que a universidade faz? Ah, vamos colocar a disciplina de projetos, porque ela é teórica, na distância. Daí o aluno não faz a disciplina direito, porque quando... A visão que ele tem é assim, se colocar à distância porque não é importante. Então, é isso que a gente precisa trabalhar, essa transformação. Não é porque é à distância, ou e-learning, ou... Né?
É o contrário, né?
Porque é o contrário,
justamente por ser à distância, ele tem que ser mais responsável, mais autônomo.
Só que daí o aluno que se matricula num curso presencial, ele já não é tão autônomo. Porque o aluno que é realmente autônomo, ele não tem nem paciência para estar na sala de aula. E a gente
Será?
Tem muitos desses. Nós temos muitos alunos que são autodidatas, que eles ficam lá na sala de aula... com a cara mais amarrada do mundo, querendo estar em qualquer lugar do mundo, menos ali.
Mas acho
e
que
eles
nem...
tiram as melhores notas normalmente.
Mas isso tem a ver também com a metodologia aplicada na aula.
Você vai
ouvir aí no podcast para os professores. Eu imagino que quando esse podcast saia no ar, já vai ter entrado no ar o podcast sobre... sobre... metodologia de ensino focado no aluno. Eu acho que quando a metodologia de ensino é focada no aluno, eu acho que diminui um pouco essa ansiedade ou essa insatisfação que esse perfil de aluno autônomo tem. Né? Porque você inclui
porque
métodos
consegue,
ativos.
Ele consegue trabalhar a autonomia
você
dele.
Você tem métodos, a professora Sheila, acho que ela pode falar sobre isso, mas a gente tem um podcast só sobre isso, mas existem os métodos ativos, né, professora?
O que eu ia falar, na verdade, é assim, eu acho que não tem como a gente usar as ferramentas, a tecnologia, sem uma base filosófica, que é a base mesmo do porquê que eu estou usando. Né? Então, eu vou usar uma ferramenta, se eu utilizo qualquer ferramenta à distância e proponho uma atividade sem a filosofia, por exemplo, do construtivismo ou de uma metodologia centrada no aluno, eu vou correr o risco de passar uma coisa completamente sem significado.
E daí vem a nossa dificuldade, né, Sheila? Porque a gente não foi educado assim.
Exatamente. E eu acho assim que aí quando ele é utilizado sem propósito, quando eu digo propósito, é sem uma filosofia de educação, sem uma metodologia... sólida e sem o conhecimento dessa metodologia, o que vai acontecer é que ele vai se tornar irrelevante para o aluno e para o professor. O professor pode até falar da boca para fora, não, a gente tem que fazer isso porque tem que cumprir porque é o programa. Mas ele não consegue nem fundamentar uma justificativa para o aluno. Como é que ele vai utilizar? O aluno vai utilizar sem uma justificativa fundamentada pelo professor.
Exato.
A gente tem ferramenta, mas não sabe usar direito, né?
Acho que um dos grandes problemas...
sabe usar direito.
Um dos grandes problemas acho que talvez seja o design do e-learning justamente em relação a isso, não é um propósito. Então, se pega uma apostila do curso, vamos lá, por exemplo, a apostila de projetos, lá o livro de projetos.
E se transforma se num...
transforma numa página da internet e fala, ó, tá aí, ó, ensina à distância. E não é bem
então,
assim, né?
Então, é o que a gente... Eu estava assistindo uma aula ainda há pouco e o professor falava o seguinte, né? Que hoje a gente não tem gerenciamento de ensino, programas que gerenciam ensino. Nós temos programas que gerenciam conteúdo. Então, o conteúdo, ele sai de um formato e é colocado no outro, simplesmente assim, se transfere. Só que quando você está trabalhando com meios distintos, você tem que trabalhar aquele conteúdo para aquele meio. Vamos pensar na propaganda, então, venho lá, vou trazer a minha visão lá da área de marketing. Né? Quando eu faço uma campanha de comunicação, eu não posso fazer a mesma campanha para TV, para rádio, para outdoor, para qualquer... Né? Eu tenho que adaptar para aquele meio, para aquele canal. E isso que não pode acontecer quando a gente fala de educação à distância e de e-learning.
O foco ainda ainda está no conteúdo, né? Não está no aluno.
Exato. Então, nem leva em conta o meio, que é mais grave.
Não,
né?
Adianta você mudar o meio se o foco ainda está no conteúdo, não está no principal que é o aluno.
Nas disciplinas de administração, a gente tem um exemplo do que a Sheila falava. Por exemplo, estudo de caso é uma coisa que se popularizou muito. Todos os professores de administração fazem estudo de caso nas suas disciplinas, que é um modelo de Harvard, consagrado, estudo de caso. Só que muitas vezes eles dão estudo de caso e não debatem, não extraem conhecimento daquilo. Então, não serve para nada. O aluno lê o estudo de caso. Não serve para muita coisa, na verdade, né? Só quem vai buscar alguma coisa a partir dali é que consegue algum conhecimento com base naquilo.
Tem uma coisa que é bastante interessante em relação, por exemplo... acho que talvez a principal plataforma de ensino à distância no mundo é o Moodle, né? Ele é usado em muitos países, inclusive aqui na Finlândia, onde nós estamos. E o Moodle, ele faz parte de uma categoria de software que é o CMS, que é justamente Sistemas Gerenciadores de Conteúdo.
Exatamente.
Né? Justamente Sistemas Gerenciadores de Conteúdo, essa é a ideia. Uhum. Porém, tem que haver um design, tem que haver uma especialização. Existem especializações no Brasil, existem diversos treinamentos, cursos que tratam exclusivamente de design, De cursos do ensino à distância.
O design do ambiente, né? Exato. Do ambiente de aprendizagem.
Exatamente.
Seja
então,
onde ele estiver.
Então, eu recomendo para você, professor, que está interessado em estudar isso, que quer realmente melhorar a sua aula, melhorar o seu ambiente à distância, que você procure um especialista nessa área, ou então alguém que é mais adequado na sua própria instituição, ou então uma capacitação para que você, de fato, possa oferecer um ensino de qualidade. Então, o objetivo, para que o ensino possa ser cumprido no seu principal intuito, né? Não, que não é simplesmente jogar a matéria lá, né? Que o aluno de fato possa aprender através disso.
Eu acho assim, Damione, que é até mudar o foco, porque quando a gente fala desse desinteresse do aluno e dele ver o ensino à distância como uma atividade que é não importante, que ela só está ali para encher
espaço,
mesmo, ocupar espaço, é porque ela está sendo mal utilizada. Então, tanto institucionalmente...
E mal vendida a ideia do
vendida.
Que ele é.
Mal vendida. E eu digo institucionalmente porque, às vezes, é complicado um professor trabalhar dessa forma se a instituição, as lideranças, não investem na formação do professor continuada e numa mudança mesmo de paradigma. Então, mudar o foco.
E se elas mesmas entendem que aquilo ali é para ser... Realmente.
Exatamente. Então, mudar esse
buraco,
foco.
Usando uma expressão bem brasileira.
Mudar o foco desse ensino conteudista, que ele só transferiu lá da lousa para o computador ou para um outro aparelho tecnológico. E aí, mas mudar o foco do ensino, que ele é centrado no conteúdo, para centrado nas competências. E mais, acho que quando a gente discute learning... Atualmente, ele é muito mais voltado para o ensino colaborativo, para o ensino construído pelo grupo, né, pelo conhecimento construído coletivamente e pelas metodologias ativas. Então, assim, se eu utilizo uma metodologia que ela vai facilitar a interação e a colaboração entre os membros daquela comunidade, mesmo virtual, eu consigo entregar um produto muito mais relevante. Eu vou falar produto que seria a construção do
e
conhecimento
consegue
coletivo.
Consegue o engajamento dos alunos, que é o grande
Exato.
Segredo.
Um exemplo assim, legal do que a Sheila falou, que não está restrito à educação, é o Wikipedia, né? Porque é um produto, para mim, muito relevante, apesar de não ser um conhecimento extremamente formal. Uhum. Ele tem referências para coisas importantes. E é construído...
Ele não é formal, mas ele é super formal, porque está disponível para todo mundo criticar.
E
né?
Todo mundo participa da construção dele. É. Né? Então, assim, é construtivista, né? Uhum. É conhecimento sendo construído colaborativamente. E o que permitiu isso foram ferramentas de colaboração que são muito importantes hoje no e-learning, né?
Então, a tecnologia ela não é a solução para todos os nossos problemas, mas ela é um suporte importante, né, para resolver problemas.
Quando a gente fala de e-learning também, nós temos visto que tem vários termos ligados ao e-learning, né? Eu acho que um dos principais são esses que a Joelma citou, que é da aprendizagem formal, não formal e informal. Em primeiro lugar, uma combinação. Então, hoje, algumas pessoas discutem assim, com e-learning, não é para electronic. mas o E para everywhere, por exemplo, que seria em todo lugar, a qualquer momento.
É novo isso, né?
É, são discussões que estão, que várias pessoas estão desenvolvendo do e não para...
É dando novas novos significados para a palavra.
Isso, novos significados. Justamente porque a gente fala de do ensino colaborativo, de metodologias ativas e desse ensino, dessa aprendizagem que é ao longo da vida. Que não só, você não aprende só numa sala de aula, você não aprende só com os instrumentos utilizados de maneira formal, né? Que são aqueles propostos basicamente pela escola, pelo professor. Mas aí é que começa o everything, everywhere e todas essas palavras de everything, para tudo, everywhere, em todo lugar. E aí vem outros termos. Vem o conceito,
pra todo mundo,
né?
Everyone,
podia ser, né? Todos. Aí vem os vários conceitos, né? Do mLearning, que é o mobile learning, que é a aprendizagem móvel, que aí poderia ser por qualquer...
Usando gadgets, né? Celulares, tablets, qualquer coisa móvel.
É, aí vem o blended learning, que a gente já começou a falar, que é uma... Você chamou de híbrido, né? Que eu achei interessante, porque é um mix de vários instrumentos e estratégias. Aí vem a aprendizagem, o que mais que nós poderíamos lembrar?
Síncrona e assíncrona.
Síncrona e assíncrona.
Síncrona é quando você está ao mesmo tempo com...
Tem um comentário, né, Mitão? Um comentário interessante para fazer sobre essa questão do everywhere,
everything,
não sei o que,
everyone.
Esse monte de everywhere, porque... E mobile learning, porque eu escrevi um texto sobre isso, que a educação, ela vai acompanhando os avanços tecnológicos. E na minha área de computação, a gente vê muito a questão da evolução da internet. E eu estava reparando que tem muita coisa em comum com a evolução da educação. Então, para chegar nesse ponto de educação em qualquer lugar. E por exemplo, antes a internet era só uma pessoa, né, um cara lá da área tecnológica, que ela postava conteúdo e os usuários eram apenas consumidores. Né, como a educação tradicional era. Né? A gente está numa fase hoje que é...
Emissor e receptor. E hoje é dialogicidade.
É colaborativo. Todo mundo posta conteúdo, todo mundo consome conteúdo. Então, a educação também está indo para isso. E as tecnologias hoje de e-learning estão possibilitando essa colaboração, quebrando a barreira do tempo e espaço. A gente vai chegar numa fase da internet, que é a internet mais... A web inteligente, web semântica, que ela vai ser mais refinada, que ela vai permitir a individualização.
Essa é a web 3.0, né?
A web 3.0. Ela vai permitir que a gente identifique as necessidades, né, de cada indivíduo, assim, por meio da inteligência da máquina, né? Então, a educação também vai chegar nesse ponto, de chegar em serviços inteligentes de educação, que a gente vai conseguir identificar, traçar perfil de aluno, identificar necessidades e ir no ponto, assim, de individualização muito mais refinado. Próxima etapa, né, que seria a internet, a web ubíqua, que está em todo lugar, porque vai quebrar a barreira de um lugar, entendeu? Que é entre a internet das coisas. Que
geladeira
entrar na internet para fazer compra para você. E a educação vai chegar nesse ponto também, que seria o mobile learning, que seria o aluno tá aprendendo em qualquer lugar,
talvez
usando os recursos.
Talvez já estamos aí, né?
Pois é, qual o nome daquele aplicativo que a gente usou?
Geocaching.
Geocaching,
né?
Geocaching, que é um exemplo de que você usa elementos de QR Code e de geolocalização para fazer atividades, né, num campo, por exemplo, e dinâmicas e podem ser, por exemplo, educativas, né?
Eu vou colocar o link do post do site Geocaching, ele é bastante interessante. Você pode baixar um aplicativo no seu celular, ele é mundial, tem no mundo inteiro. E funciona assim, as pessoas, elas colocam caixinhas, brindes, coisas interessantes em lugares espalhados pela cidade e compartilha através dessa plataforma, o Geocaching, que é uma plataforma online, as coordenadas geográficas desse objeto que ela largou. E as pessoas, então, elas vão à caça, né, a partir desses dados, desses objetos. Então é bastante interessante, aqui na Finlândia tem bastante, né? Lá mesmo na cidade onde nós estamos, em Hamelina, tem bastantes, tem mais de 30, 40, tem muitos itens escondidos, e isso tem no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então talvez aí no ladinho da sua casa tenha aí uma caixinha escondida, você não sabe.
Ainda bem que eu comprei um relógio de corrida com GPS, vai ser mais fácil achar.
Viu, falando dos termos e do que você falou aí agora, até da aprendizagem ubíqua, né? Que é, na verdade, todos esses termos que nós utilizamos, o blended learning, mobile learning, learning everywhere, né? Eles todos estão ligados à aprendizagem formal, não formal e informal.
Sim.
Né?
Eu imagino que o grande desafio, falando em aprendizagem ao longo da vida, ou lifelong learning, que a gente também está estudando um pouco aqui, é colocar isso dentro, né? Como formalizar a educação informal e a não formal, já que ela tende a se tornar mais relevante na vida das pessoas do que a aprendizagem formal, porque é a que a gente escolhe, é a que a gente quer fazer. Então, a nossa professora, a Nico, que é de Budapeste, ela faz parte de um grupo que trabalha com isso aqui na Europa, tentando, eles estão pesquisando ainda, né, estudando como que eles vão transformar esse ensino não formal e informal em políticas para formalização, né, em políticas públicas de ensino para que as instituições, as universidades, as escolas, enfim, consigam certificar esse conhecimento, que ele é importante, talvez ele seja mais importante para a gente até do que necessariamente o nosso ensino formal.
Que interessante
mas
isso,
que
né?
Ele
isso
não
é muito importante,
é certificado.
Né? E, inclusive, um dos professores que estão conosco, o professor Ivanildo Melo, do Instituto Federal de Pernambuco, está trabalhando num projeto com esse mesmo objetivo, tentar mensurar,
registrar
de uma certa forma o ensino informal e não formal do aluno. É algo muito importante. Né? Nós falamos já num dos podcasts, né, Rodrigo, sobre isso? Ensino formal e não formal e informal?
A gente comentou,
acho que você lembra qual foi no podcast?
Foi o de avaliação, que você até sugeriu um outro podcast.
Isso, verdade. No podcast
um
de avaliação
podcast,
nós estamos sobre isso.
Gerando outro podcast.
É, isso aqui, não, podcast não acaba mais. Né?
Referência.
Tem muito assunto, né? Podcast para professor, podcast novinho, tá no ar há pouco tempo. E falar sobre educação é um mar, né?
O e-learning não pode ser mais um meio para criar mais uma divisão, né? Porque não. O ensino tradicional, ele cria muitas divisões, então, às vezes, os interesses, as paixões, as aptidões do aluno é separado da aula, e o e-learning tem que ser uma maneira de agregar isso, não de separar ainda mais.
Ao invés de criar leis para proibir o uso de celulares em sala de aula, como está acontecendo em alguns estados no Brasil, talvez fosse mais interessante, né? Abrir, ampliar a discussão
na verdade,
sobre como usar isso a favor do
bom.
Professor em sala de aula.
Exatamente, adequar a aula, né? Nós estamos em uma nova época, com novos hábitos. Por que parece que a gente está criando leis para a gente se ancorar? Parece que é justamente
pra ficar tradicional, pra manter rígido.
Gente,
né?
Quantos casos que a gente vê de professores brigando e muitas vezes saindo na mão, alunos agredindo professores. Eu vi um vídeo essa semana e achei terrível. Alunos agredindo professores porque o professor toma o aluno do celular.
Na verdade.
Mas eu acho que o professor ele ganharia muito e o aluno também ganharia muito se o professor conseguisse um meio de usar o celular como complemento.
Na verdade, os alunos estão falando com a gente, né? Eles estão falando assim, ó, a gente quer mudança, a gente não está satisfeito, né? A nossa mente não está aqui, nosso coração não está aqui, está em outro lugar. Eu quero estar num lugar, numa escola que junte tudo isso. Não que separe ainda mais. Então, quando o aluno está no celular, ele está dizendo isso, né?
Eu estou lendo uma frase aqui de uma anotação que eu fiz de um vídeo que eu assisti no YouTube, que é about... Agora eu vou começar de novo.
Nossa,
eu vou desistir disso. Então, a frase é: ser humano é mudar. Por que se ser humano é mudar, nós temos tanta resistência à mudança?
Justamente na escola, né?
Justamente na
Justamente
escola.
Justamente no ambiente que deveria ser o berço das mudanças, né?
Exato. Talvez seja porque a gente tem medo, né? A gente não domina todas as novas tecnologias. Então, a gente tem muito medo de como fazer para utilizá-las, de que resultados que a gente vai ter, se a gente vai conseguir ter domínio. Por exemplo, vou liberar o celular. Como é que eu vou dominar a minha turma? É. Né? Mas daí vem o conceito de domínio. O que é domínio? Né? É. Então, daí a gente entraria
em
outras áreas. Controle, sociedade de controle.
Aí, professor,
a gente
você
teria que
precisa
resgatar...
ouvir o podcast, então, sobre o método de ensino centralizado no aluno com o professor Gustavo. né? Que nós abordamos bastante esse tipo de se você quer uma dica de como dominar, vamos colocar entre aspas aqui, né, Rodrigo? Entre aspas, aqui, não seria o termo mais dominar assim, mas como chamar a atenção, como atrair a atenção do aluno para a aula, talvez esse podcast pode te dar ampliar os seus horizontes. Eu quero então falar de fato agora sobre aprendizagem síncrona e assíncrona, que são duas modalidades, duas formas diferentes de fazer o ensino à distância.
Isso.
A modalidade síncrona é quando o professor ou o tutor...
Ao vivo.
Exatamente, está presente do outro lado, lá do outro lado do cabo, vamos falar assim, né? Do outro lado da internet, em tempo real, interagindo com os alunos. E a síncrona é quando o conteúdo ele é lançado em vídeo, ou em podcast, ou na forma de textos.
Blogs,
fóruns e diversas outras. E o aluno tem conteúdo a qualquer momento.
Eu acho que isso está diretamente conectado com a questão do que a gente falou de aprendizagem em todos os lugares, que é everywhere. Então ele escolhe. Eu posso estar numa fila de banco e querer assistir um vídeo que vai ser tratado lá na sala. Então, eu respeito esse conceito de aprendizagem ao longo da vida, não necessariamente numa sala de aula ou num tempo determinado pelo professor.
Ah, um conceito que exemplifica bem o uso que usa e abusa das vantagens do ensino à distância assíncrono é uma metodologia que eu particularmente gosto muito, ela é nova na academia, que é o Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida.
Eu acho que nós, professores, gostamos muito, mas os alunos ainda não gostam muito.
Talvez porque ele não tenha sido aplicado da maneira mais adequada, eu acho que é esse o ponto.
Não, eles não estão acostumados ainda,
porque
é uma questão
fantástico
de você
mudar
o conceito.
Exatamente, tem que trabalhar,
é novidade. Eu ainda acho que tudo, tem muita coisa que passa pela formação do professor. Se o professor não estiver preparado, ele não é capaz nem de explicar o propósito para o aluno. Aí o aluno não vai se sentir jamais motivado.
Vocês já ouviram falar de metodologia multicritério de apoio à decisão? Só o nome é super complexo, mas eu tive um professor, e eu gostaria até de homenageá-lo aqui, se chama Leonardo Enslin, que ele falava disso e o olho brilhava tanto, 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 que não tinha como a gente não prestar atenção no que ele falava.
O professor inspira, né? No PPP3, no podcast Parte Professor 3, nós falamos, se o professor, uma das funções do professor é inspirar o aluno a buscar o conhecimento. Se o professor não está inspirado, ele está inabilitado para inspirar. Né? Isso é muito importante. Em relação ao Flipped Classroom, ele é um conceito muito, muito legal, eu gosto muito. Se quiser, a gente manda um e-mail lá para o contato, @professor, eu posso mandar alguns textos relacionados a isso. Ele é um conceito onde você inverte a sala de aula. Então, no padrão atual, você tem a aula na sala de aula e depois você vai fazer um trabalho de casa, manda o aluno fazer um trabalho de casa. O Flip Classroom é o que a professora Joelma falou. Então, o aluno ele se prepara com conteúdo prévio que é fornecido pelo professor e na aula ele tem a oportunidade de trabalhar colaborativamente com seus amigos treinando essas habilidades sociais de colaboração, de construção,
né?
Exatamente. E o professor então ele passa a ter um papel diferenciado na sala de aula do que na metodologia normal. Eu gosto bastante disso. Uma das coisas que favorecem muito o uso do Flip Classroom, da sala de aula invertida, que é um meio, vamos fazer uma recapitulação, um meio de ensino à distância assíncrono, tá ficando bonito isso aí, né? Que é o Flipped Classroom, é o Mobile Learning. O Mobile Learning, ele favorece demais esse recurso da sala de aula invertida e que é o que você falou, professora Joelma, que é um recurso que hoje tem e que talvez lá na nossa formação, lá atrás, nós não tínhamos, que é um aparelho eletrônico, um computador de mão, que está conectado hoje em dia 24 horas na internet. Então, o professor ele pode usar isso, ao invés de tirar isso da sala, ele pode trazer isso, mas ele também, o professor, ele também pode utilizar isso fora da sala de aula, que eu acho que isso é o mais legal. A vida ocorre fora da sala de aula também, não é só dentro da sala de aula. E por que não aprender durante a sala de aula? Por que não, enquanto o aluno está caminhando para o caminho da escola, ele não pode estar aprendendo? Por que ele não pode ter coisas desafiadoras no seu dia a dia para desafiá-lo durante as atividades cotidianas? Eu quero trazer alguns dados para vocês que eu peguei de alguns sites de notícias. Por exemplo, o Brasil, ele já tem, esse é um dado do final de 2014. Talvez você esteja ouvindo esse podcast no ano de 2010, esteja com seu iPhone 10, 11 na sua mão, né? Mas só para você se localizar, eu vou dar agora um dado do final de 2014 para você.
Qual é a fonte?
É o site da Anatel. É uma reportagem baseada no site da Anatel, eu conferi. O dado oficial da Anatel é que o Brasil já tem 277 milhões de linhas de celular.
Mais do que habitantes.
Mais do que habitantes. É isso que é o espantoso no Brasil. Nós temos aí aproximadamente 200 milhões de habitantes no Brasil e nós temos 277 milhões. Aí você fala assim, como justifica isso?
Quantos celulares você tem, Damiani?
Dois. É simples justificar isso, né? Quantas pessoas você conhece que tem dois celulares, três celulares? Né? Minha esposa tem três celulares.
Então também significa que algumas pessoas ainda não têm.
Exatamente, justamente. Mas a questão é que é um número muito expressivo. Mesmo que não tenham, é um número muito expressivo. Eu já tive a oportunidade de ir pro Sertão do Cariri. E era, mesmo no Sertão do Cariri, é uma situação que é um pouco emblemática às vezes, mas é uma situação de vida difícil, talvez você que esteja nos ouvindo seja dessa região, mas você pode ver que mesmo tendo uma vida difícil, o jovem ele tem aquele aparelhinho dele. Por quê? Quando ele pega o Bolsa Família dele, ele pega o Bolsa Escola, uma das primeiras coisas que ele compra é um celular. E por que não usar esse recurso dentro da sala de aula, né? Por que não usar? Aí você vai me falar, eu imagino, sobre o problema de conexão. Isso também é um problema no nosso país, infelizmente, a conexão ela não é das melhores possíveis. Mas a professora Giselda Costa, é uma professora brasileira do estado do Piauí, do Instituto Federal do Piauí, ela, numa conversa, ela falou, olha, não é porque é mobile learning, quer dizer que ele precisa estar conectado na internet. E uma das coisas uma das dificuldades que ela enfrenta da onde ela vem é justamente a conexão. Então ela transfere arquivos para os alunos via Bluetooth. Eu acho que é a criatividade do professor superando as barreiras. E é isso que nós queremos. Esse é um dos papéis do Papo de Professor. É te motivar, professor, que mesmo apesar das dificuldades, você pode fazer algo. Essa diferença ela pode começar, talvez ela não comece, ou talvez demore um pouco para acontecer lá onde deva acontecer, mas ela pode começar hoje mesmo na sua sala de aula. O Facebook ele pode ser usado como uma ferramenta de ensino à distância também para o aluno, onde o professor ele pode compartilhar o quê? Compartilhar textos, artigos.
E os alunos.
Exatamente.
As suas apresentações, os seus trabalhos.
Justamente. Um aluno pode discutir com outro em relação a algum tema, pode ser criado páginas, comunidades,
mas
grupos
eles não
fechados.
Eles gostam muito de usar o Facebook para escola, para...
Olha, eu acho que está mudando isso.
Talvez, tomara que mude.
Eu vejo na minha sala de aula, meus alunos eles gostam de fazer isso.
É que as pessoas tendem a separar o que elas... Ontem eu ainda li um artigo, fazia uma avaliação de um artigo para o Enegep, que falava sobre moda na internet e nas redes sociais. E me surpreendeu porque o achado das pesquisadoras, ou dos pesquisadores, não sei quem indicava que o Instagram é a rede que as mulheres preferem quando se trata de moda. Eu, por exemplo, não tenho conta no Instagram. Tenho conta, mas não uso a conta no Instagram. Eu nem sabia que o Instagram era usado para isso, né? Então, a gente vai aprendendo todos os dias. Talvez...
O Papo de Professor tem conta no Instagram. Então, se você tem conta no
Instagram... Marqueteiro, você tá me olhando.
Então, se você tem aí conta no Instagram, Papo de Professor, segue a gente lá.
Eu procuro usar o Facebook como meio de contato. Ele é mais eficaz do que e-mail, por exemplo, né? E-mail você manda, mas é mais uma forma de você provar para você mesmo e para o aluno que você passou a informação, né? Você tem como provar, eu te enviei por e-mail, mas você não tem garantia de que ele vai abrir esse e-mail. E o Face, ele está ali o tempo todo, então é mais fácil para ele chegar e ter... está mais perto.
Quais são as ferramentas que ele pode utilizar? Eu sei que a professora Joelma já tem uma listinha de ferramentas aí para recomendar para os professores.
Antes dele utilizar as ferramentas, eu vou fazer uma sugestão.
Sim.
Que ele, se ele não tiver essa preparação metodológica, filosófica, que ele busque aprender primeiro o que é o construtivismo, o que é uma metodologia ativa, quais são as metodologias centradas no aluno, como é que eu posso individualizar para o aluno, a aprendizagem, para ele utilizar as ferramentas. Senão, ele vai simplesmente trocar o portal, né? Trocar o portador do texto. Ele vai tirar da lousa, lá pro computador.
É o que a gente falou no podcast 3, quando a gente falou sobre o ensino, tecnologia no ensino. Então, trocar a lousa por data show não é colocar tecnologia no ensino. Pensa isso. Então, eu queria agradecer a vocês por esse bate-papo, foi muito agradável. Tenho certeza, professor, que você vai poder repensar, vai poder mastigar isso, pensar com carinho. E eu gostaria que você nos ajudasse a continuar essa discussão através dos comentários no post. Então, acesse o nosso site, papodeprofessor.com. Vai até o post onde você provavelmente encontrou esse podcast e comenta quais são as ferramentas que você utiliza, quais são as suas opiniões, coloca aí a sua guilhotinada, né? Se nós falamos algum conceito que você entende diferente, compartilha conosco, recomenda livros. Então nós podemos continuar, você pode nos ajudar a continuar esse podcast através dos comentários. Obrigado, professora Joelma, é um prazer estar com você.
Obrigada
aqui.
Obrigada a vocês.
Espero que nós possamos estar juntos mais vezes.
Eu também espero, gostei muito.
Então eu queria me despedir de vocês. Vejo vocês então no próximo podcast. Um abraço.
Tchau.
Tchau, tchau. Tchau, pessoal.